Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje nós trabalharemos um texto que, com o passar do tempo, é revisto, é aprimorado e, por si somente, parece se atualizar. Um fenômeno raro. A partir da leitura dele, os senhores terão uma ideia do que se passa em torno disso. Hoje nós estudaremos o pensador francês Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie. A obra muito estudada no mundo inteiro, Discurso da Servidão Voluntária. Com o próprio texto, o próprio título, já causa um primeiro impacto ao leitor. Servidão voluntária? Como pode uma servidão ser voluntária? De que estamos falando? A obra, ela é surpreendente a cada parágrafo. E o que parece indicar o discurso da servidão voluntária rapidamente vai se tornar uma outra coisa. Trata-se de uma contundente crítica social, existencial, de um jovem, Montaigne, a quem foi confiado por testamento esses textos aqui, que vamos trabalhar agora, relata em seus ensaios que Boétie provavelmente escreveu isso quando tinha apenas 18 anos. No entanto, alguns historiadores dão contas de que provavelmente era ainda mais jovem que isso, um menino de 16 anos, 17, que escreveu o que vamos ler agora. Ele vem a morrer muito cedo, com 32 anos, e em viagem eles estavam, pararam porque ele estava com dores, provavelmente da peste que se engrava por então a França. Eles pararam e ele rapidamente fez um... sabendo que a morte se aproximava, pressentindo, fez seu testamento, deixou seus escritos para Montaigne, para Michel de Montaigne. E ele era casado, Montaigne tinha um irmão, né, que faleceu, deixando a viúva. E essa mulher é que veio a se casar com o Boétie. Vamos ver alguns dados da França de então, vamos fazer alguns contextos, ok? Assinalei vários elementos aqui da obra, o texto integral que nós temos aqui. Vamos retornar lá aos anos 1500. Lá se vai muita água desde então. Olhem, era uma época em que a França tinha se unificado, né? Depois de muitas batalhas, muitos problemas ali do Canal da Mancha, até a outra parte lá, o norte da Itália, a França estava praticamente unificada. Ainda que as lutas prosseguissem, não é? Os reis franceses queriam ainda mais, queriam, por exemplo, o Naco da Itália, Milano, aquela região toda ali. E essas brigas continuariam. Era uma época muito problemática. A França dos anos 1500 começava a conhecer uma das grandes divisões religiosas, os calvinistas, né, os huguenotes, como eles eram chamados, e os católicos, algo que culminaria na terrível ocasião da noite de São Bartolomeu, né, com aquele massacre, um dos capítulos mais tristes dessas questões religiosas. Aliás, que paradoxo, que ironia, não é? Essa matança em nome de Deus... Não vamos falar aqui que foram católicos, que foram calvinistas ou qualquer outro. Não se trata disso. Né? Nós sabemos que de todas as partes há problemas. Não é? Quando há uma incompreensão, quando há uma forte tomada de sentido que exclui o outro. E há várias formas de exclusão. Mas Boétie vem a morrer antes, ele perde alguns dos eventos tremendos que estavam por vir na França. E nesse sentido, o texto dele Aliás, é interessante, esse texto que vamos ver aqui foi utilizado pelos calvinistas contra o rei, algo que provavelmente Boés nunca deve ter imaginado uma tal coisa, entre outras, né, sobre o texto dele. É o mais conhecido texto do autor. Bem, eu fiz vários apontamentos aqui, mas vamos ver apenas os contextos historiográficos. Olhem, o século XVI, entre outras coisas, ele se torna famoso por ser um século político. Na França, sobretudo, um século político. A obra do Boés, ela não pode ser compreendida isoladamente, mas dentro de um contexto maior. Por exemplo, é dessa época O Príncipe, de Maquiavel. Exatamente dessa época, pouco tempo antes. Não é? O Príncipe de Maquiavel. Também é dessa época a obra de Erasmo de Roterdã. Quer dizer, já havia um forte movimento de contestação, um forte movimento de revisão de preceitos e tudo. Havia vários outros autores. Um ponto que eu anotei é que algumas pessoas, quando passam rapidamente os olhos na historiografia, ficam com a impressão de que Montaigne era muito mais velho do que Boés. E é o contrário, era Boés que era 3 anos mais velho do que Montaigne. Ele deixa o testamento dele para o amigo, que tinha por ele uma grande admiração. Grande admiração. O Boés foi criado pelo tio dele. E o tio dele provavelmente foi a grande influência intelectual. Morre o pai dele muito cedo, ele era um menino quando morre o pai, e o tio assume a tutela do garoto, e o tio era um famoso jurista, um homem culto que coloca na interseção com o menino, abre espaço para que esse menino pudesse então gostar e apreciar as questões da justiça, da lei, e ele vai fazer direito, ele se matricula em direito numa das melhores instituições da época em todo o mundo. Lá ele estudou filologia, eles tinham um estudo muito profundo e a França estava em véspera de efervescência quando ele está estudando. Esse garoto que já provavelmente fez naquela ocasião, não é, os textos, pelo menos os rascunhos, e então o que ele depois deixaria para Montaigne, o discurso da servidão voluntária. Considerar o discurso da revolução, da servidão voluntária a partir da nossa época, dos nossos dias, é uma licença que pede inúmeros cuidados. Eu sei que agora, quando eu iniciar a leitura da obra, imediatamente os senhores se identificarão com elementos de esquerda, de direita, e já acharão inúmeros exemplos que servem para o nosso país. Mas olha, já a começar daí, o texto não se aplica. O Brasil viveu e ainda vive neste momento uma curiosa e peculiar polarização. Nesse momento, no nosso país, parece que muitos podem ser ou de direita ou de esquerda. Você não tem muito, não é? Então, se você... Vou ter que colocar no mudo para o som. Parece que o pessoal pode ser ou de direita ou de esquerda. Uma pessoa não pode ser de esquerda e criticar a esquerda, por exemplo? Ou ela não pode ser de direita e criticar a direita? Qual é o problema, não é? Mas parece que muitos não compreendem mais assim, nessa polarização, muito do que era argumento virou agora um insulto, mas alguns intelectuais acham que o insulto também é um argumento. E para os nossos dias ele estaria também contextualizado como argumento. Enfim, só que a época em que o autor escreve isso é uma época muito diferente. A França estava tentando se organizar. havia uma monarquia e ela se tornava, começava a se tornar pesada, incômoda. Havia uma nobreza que sentiu o peso dos impostos cada vez mais pesados. Ela estava com grande dificuldade. Então era um momento em que o mundo começava a se expandir, a acordar. Aquela certeza de que o mundo era só um quadradinho, que durante grande parte da Idade Média foi a tônica, agora já não havia. Haviam as feiras, haviam as praças, haviam os comerciantes, e a França estava no centro de passagem para tudo isso. Eram outros tempos, muito diferentes desses dias que estamos vivendo. O que esse garoto, Boés, estava nos... O que ele quis tratar nessa obra é assim, que nós temos uma chance, como homens livres, nós temos uma oportunidade, como pessoas, de melhorar as coisas. A liberdade para ele, na obra, era o que havia de mais caro. E ele se perguntava como pode pessoas viverem docilmente na escravatura, na servidão, sendo manipuladas, sendo enganadas, como isso é possível? E a explicação que ele vai nos dar é uma explicação diferente, muito diferente. Se aqui fosse, por exemplo, uma semana de estudos, quando nós trabalhamos vários livros, né, concomitantemente, quem já foi já viu como é que é feito, são dois monitores, mais um quadro, mais três, quatro livros de uma vez só, conversando os livros e autores, nós teríamos aqui Erasmo de Roterdã, Maquiavel, O Príncipe, conversando com essa obra. Os links são... Não são nada, não é mera coincidência, eles têm muito a dizer uns com os outros, são frutos de uma época na qual o medo deixava espaço para que as pessoas pudessem pensar. Havia muitas limitações, mas já podiam pensar. Vamos lá então, vamos ao texto do autor, Discurso da Servidão Voluntária. Não pretendo discutir aqui, inicia o autor, depois de citar os gregos, a quem ele conhecia da universidade, não é? Debater aqui a questão tantas vezes discutida sobre as formas de se em torno de se a república são melhores que a monarquia. Por enquanto, gostaria somente de entender como pode tantos homens, tantos burgos, tantas cidades, tantas nações, suportarem às vezes um tirano só, que não tem mais poder que o que lhe dão, que só pode prejudicá-los enquanto quiserem suportá-lo, e que só pode lhes fazer mal se eles preferirem tolerar este tirano a contradizê-lo. Eis a fraqueza dos homens, forçados a obedecer, obrigados a contemporizar, nem sempre podem ser os mais fortes. Portanto, quando uma nação se vê obrigada pela força das armas a obedecer ao poder de um só, como a cidade de Atenas, aos 30 tiranos, vocês lembram desse episódio, não é? 400 anos antes de Cristo, Esparta havia vencido e colocou a Atenas sobre essa ordenação. Aquele famoso conselho oligárquico, né? Déspota, completamente. Bom, quando uma nação se vê obrigada pela força das armas a obedecer ao poder de um só, como a cidade de Atenas aos 30 tiranos, não se deve espantar que se submeta, mas deplorar uma situação tão funesta. Ou melhor, não se deve espantar nem lamentar, mas suportar a desgraça com paciência e preparar-se para melhor sorte no futuro. Então, ele vai colocar agora os elementos em torno da nossa natureza e da amizade. Aliás, ele fecha depois a obra com esse mesmo elemento como um dos remédios existenciais fundamentais. A amizade para esse jovem filósofo era um dos remédios para a liberdade. A amizade era um dos elementos que poderia nos livrar da covardia, de sermos subjugados, coagidos contra a nossa liberdade, contra a nossa alma. Então, ele faz as citações de praxe da época, não é? Que vocês sabem, na ocasião, na universidade, na França, era sempre o olhar para os gregos, era para lá que se dirigia. Qualquer forma de referência, e quando o olhar se aproximava, passava por Roma. Era assim que se filosofava então. Ele diz, não é preciso combater nem derrubar o tirano. Isso ele fala depois de expor algumas agruras da tirania. Bem, não é preciso você derrubar um tirano, nem combater um tirano, então fazer o quê? Simplesmente promover a tirania? É essa a resposta que esse jovem filósofo vai nos dar? É isso que tornou essa obra tão famosa? Não. O que torna essa obra famosa é o que ele propõe para isso. O que é inédito e que serviu para influenciar muitas culturas, partidos políticos, movimentos arrivistas. Olha, até recentemente filósofos como Deleuze, Guattari, Derrida se ocuparam dos textos deste jovem. Muitas vezes, não é? Provavelmente homens como Gandhi foram fortemente influenciados pelo que estamos lendo aqui. O que ele teria a propor de tão inédito, de tão impressionante, que seria usado a partir dali muitas e tantas vezes? Pacifistas utilizam isso hoje. Vamos lá, vamos ver o que ele vai propor. Não é preciso combater nem derrubar o tirano. Ele se destrói sozinho, se o país não consentir com sua servidão. E nem é preciso tirar algo dele, mas só não lhe dar nada. O país não precisa esforçar-se para fazer algo em seu próprio benefício. Basta que não faça nada contra si mesmo. São, por conseguinte, os próprios povos que se deixam, ou melhor, que se fazem maltratar, pois seriam livres se parassem de servir. É o próprio povo que se escraviza e se suicida quando, podendo escolher entre ser submisso ou ser livre, renuncia à liberdade e aceita o jugo. Quando consente com seu sofrimento, ou melhor, o procura. Se vocês adotarem como critério de audição o psicologismo que vem de 2 séculos para cá, vocês provavelmente terão ouvido que ele faz uma condenação aos povos, e não é isso. A maneira como ele chama a responsabilidade aos povos é de outra natureza. Não é no sentido de uma culpa, como a culpa psicológica tal qual a conhecemos hoje. Não é nesse sentido. Ele responsabiliza pela ignorância, por eles não poderem fazer diferente. E o que os faz cegos? O que os faz não poder fazer diferente? Ele responsabiliza. É um outro modo de chamar a atenção. O que faz com que isso seja assim? Aqui vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar as primeiras considerações e reflexões antes de prosseguirmos com o nosso trabalho. Vamos prosseguir o nosso trabalho, então. durante essa longa conversação que nós fizemos, não foi gravada, fiz a contextualização, né, de época, de contexto, do que se passava na Idade Média de então, como eram alguns fatores importantes, né, pessoal, para não, senão nós perdemos a perspectiva de para quem se dirige esse discurso. Então ele prossegue. O fogo de uma pequena faísca cresce e vai aumentando sempre. E quanto mais lenha encontra, mais está disposto a queimar. Não é preciso jogar água para apagá-lo. Basta não colocar mais lenha. E ele, não tendo mais o que consumir, acaba se extinguindo por si mesmo. Fica sem força, não é mais fogo. Do mesmo modo os tiranos. Quanto mais pilham, mais exigem, mais arruinam e destroem, quanto mais é dado a eles. Quanto mais servidos, mais se fortalecem e se tornam cada vez mais fortes e dispostos a aniquilar e destruir tudo. Mas basta não lhes dar nada e não lhes obedecer mais, sem combatê-los ou atacá-los. E eles ficam nus, são derrotados, e não são mais nada. Assim como o ramo, que não tendo mais sumo nem alimento em sua raiz, seca e morre. Para os anos 1500, esse sistema de translados, lembram, se recuarmos um pouco mais as aporias, como funcionava o sistema de argumentação lógico, esse modo de argumentação fazia muito sentido, sobretudo no meio intelectual da época, era algo sensato. No entanto, vejam, muitos séculos depois, no nosso contexto, muito do que o jovem coloca aqui perde na tradução, perde na atualização. Se hoje, por exemplo, você colocar assim, ó, sem combater, sem atacar, mas basta você não fazer nada, não obedecer, isso hoje, em muitos casos, passa por um ataque. Uma pessoa, ao não obedecer leis, normas, regras, isso não é apenas um não fazer, um ato pacífico. Em alguns casos, isso é um ato de ataque, e de ataque muito contundente, incisivo. Querem um exemplo recente? Agora já atualizando para os nossos dias, a greve dos caminhoneiros que houve aqui. Quando os caminhoneiros pararam, em princípio eles estavam fazendo um ato de paz, eles não estavam agredindo nem machucando ninguém. Estavam lutando porque eles não conseguiam de fato mais colocar comida na mesa, não é? Ter uma vida digna, que é o que todos nós queremos. E tanto é que a população apoiou em massa os caminhoneiros mesmo, com todo o problema que houve. Mas algumas áreas não entenderam aquilo como um ato pacífico, mas como um ato de agressão à soberania, colocando em risco. Começou a, num dado momento, recordem, os jornais começaram a publicar clamores de várias áreas da população, dizendo, olha, deixou de ser uma manifestação pacífica pelo que está acontecendo. Por exemplo, os hospitais começaram a ficar sem remédios, e há pessoas que, se não tiverem insulina, não tiverem antibiótico, elas morrem. Né? Os supermercados começaram a ficar desabastecidos. Os combustíveis começaram a faltar, serviços essenciais, a segurança, e de repente o que era algo pacífico começou a ganhar um outro ar. Mas claro que esse menino com 18 anos, há 5 séculos, com outras preocupações e contextos, ele estava se referindo a outros elementos. É na atualização para os nossos dias que pensamos estas outras coisas. Não é hoje, independente do contexto em que as coisas se passam, silenciar, recuar, cruzar os braços, não participar, em muitos contextos isso deixou de ser um ato pacífico. Em muitos contextos hoje isso é um ato de grande enfrentamento, de hostilidade. E agora, quando contextualizar essas coisas para não cometer injustiças de avaliações, isso é uma questão de profundidade que precisamos olhar. Então ele prossegue dizendo: para conseguir o bem que deseja, o homem ousado não teme nenhum perigo, o homem prudente não regateia nenhum esforço. Só os covardes, os preguiçosos, não sabem suportar o mal nem recuperar o bem, limitam-se a desejá-lo e a energia de sua pretensão lhes é tirada por sua própria covardia. Não lhes resta senão o desejo natural de possuí-lo. Esse desejo, essa vontade comum aos sábios e aos imprudentes, aos corajosos e aos covardes, fez que desejassem todas as coisas cuja posse os tornaria felizes e contentes. Ele diz que, no entanto, existe uma coisa que ele não sabe o motivo. Os homens já não têm mais força para desejar. E é essencial. Essa coisa é a liberdade. Liberdade. O que vem agora é bastante ilustrativo dentro do pensamento do autor. Pessoas miseráveis, povos insensatos, nações obstinadas no próprio mal e cegas quando se trata da própria felicidade. Deixais que se apossem diante de vossos olhos da parte melhor e mais segura de vossas rendas. Pilhem vossos campos, roubem e despojem vossas casas dos objetos de vossos antepassados. Viveis de tal maneira que não podeis gabar-vos de que algo vos pertence. Parece que olhais agora como sorte grande que vos deixaram apenas metade dos vossos bens, de vossa família e até de vossa vida. E todo esse prejuízo, toda essa desgraça, toda essa ruína não vem dos inimigos, mas certamente de um inimigo, daquele mesmo que fizestes tão grande como ele é, daquele por quem fostes tão corajosamente à guerra, e para a grandeza do qual não vos recusastes a oferecer-vos a vós mesmos a morte. Ele está falando do tirano. Okay? Que pelo tirano, a pessoa, o cidadão, renunciou a praticamente tudo. A comida, a mesa, a dignidade, a própria vida. Deu tudo a ele. Por essa ocasião da obra, era traduzido para o francês os textos de Aristóteles. Os franceses tinham agora um elemento muito forte nesta conversação e impactante para a cultura local, que era a chegada do estagirita a eles, participando dos embates, dos pensamentos, não é? O impacto foi bem considerável da obra de Aristóteles, a chegada aos franceses. Muito bem, ele então segue dizendo: entretanto, ele está se referindo aqui à relação das pessoas, de modo geral, da época dele, com a tirania. O que a tirania fazia? Removia tudo. E esse que era assim subjugado ainda oferecia a própria vida de bom grado por esse que já lhe tirava tudo. Ele está nos mostrando o que é isso. É uma pergunta, ele coloca na forma de afirmações e de exclamações, mas ele está nos perguntando o que é isso. 5 séculos depois, nós sabemos dizer o que é isso. Na época dele, isso era visto por um outro critério. Ele estava falando para um grande contingente de pessoas para as quais o monarca, o rei, era uma questão já natural. Para hoje, a figura do rei é caricata para nós brasileiros, num outro contexto, num outro mundo. Nesta ocasião, não. É um discurso dilemático. Ele apresenta problemas. Vamos ver então como ele prossegue. Aquele que vos oprime, ou seja, ele está falando do tirano, aquele que vos oprime tem só dois olhos, duas mãos, um corpo, nem mais nem menos que o mais simples dos habitantes do número infinito de vossas cidades. O que ele tem a mais são os meios que lhe destes para destruir-vos. De onde tira tantos olhos que vos espiam, se não os colocais à disposição dele? Como tem tantas mãos para vos bater, se não as emprestas de vós? Os pés com que pisoteia vossas cidades não são também os vossos? Tem algum poder sobre vós que não seja de vós mesmos? Como se atreveria a atacar-vos se não tivesse vossa conivência? Que mal poderia fazer-vos se não fostes os receptadores do ladrão que vos pilha, os cúmplices do assassino que vos mata e os traidores de vós mesmos? Olhem, não eram muitos os olhos, os ouvidos e os corações que estavam preparados para um tal discurso. Tanto é que Montaigne, quando de posse desses escritos, ele leva pessoalmente depois ao editor, não é? E no momento em que ele achava que poderia publicar isso, ele faz a publicação. Alguns historiadores acham que Montaigne andou mexendo nesse texto. Não sei, é muito difícil dizer se houve de fato isso. Por analítica de linguagem, não é provável que ele tenha tocado a mão no texto, que é mais provável que ele tenha sido publicado 90%, talvez exatamente como chegou às mãos dele esse manuscrito. De qualquer maneira, Montaigne foi prudente no endereçamento dessa questão, né, na colocação dela. Mas o resultado para as pessoas da época foi bem interessante, foi algo surpreendente. Não se trata de uma comparação, porque aqui a comparação vai ficar distante, mas que tal se hoje, entre nós, surgisse um pensador que fosse para as mídias, que fosse para as revistas, para os jornais, e começasse com um discurso assim, ó, ele dissesse: não olhem mais para o Congresso, não olhem mais para a Câmara, não olhem mais para o presidente, para o vice, nem para os seus ministros, sejam eles de direita, de esquerda ou de qualquer outra coisa. Só há um único e grande responsável por tudo que está acontecendo aqui. Os responsáveis por tudo que está acontecendo são os aposentados, são os dentistas, são os professores, são os médicos, são os filósofos, professores. Esses é que são os grandes culpados, os pedagogos, é também o comerciante, o quitandeiro, o dono do restaurante. Não seria incômodo um tal discurso? E se mais do que isso, ele ainda fundamentasse, mostrando quanto nós somos de fato responsáveis, mostrando segmentadamente os elementos morais, os elementos culturais, como fazemos, como nos entrincheiramos e nos defendemos nos nossos argumentos, de maneira muito sutil, querendo proteger o quinhão que achamos que nos pertence, não é? E, na verdade, condenando a grande maioria do povo à miséria. E se alguém nos mostrasse algo assim, qual a chance de ser ouvido? E olhem, gente, 5 séculos passaram, 5 séculos desde o texto desse menino. São coisas incômodas, não é? Bem incômodas. Na época dele também eram. A nobreza estava fortemente tracionada. A proporcionalidade entre a arrecadação, as feiras, os mercados e impostos se tornava cada vez mais difícil. E não havia nenhuma expectativa de redução nisso. Bem, então, prosseguindo o texto, o filósofo nos diz: semeai vossos campos, semeais vossos campos para que ele os devaste. Mobiliais e encheis vossas casas para prover suas pilhagens. Criais vossas filhas para que ele possa satisfazer a luxúria. Alimentas vossos filhos para que ele faça dos seus filhos soldados. No melhor dos casos, e os leve à guerra, e os conduza à carnificina, para que os torne ministros de suas cobiças, executores de suas vinganças. Arrebentais no sofrimento vossa pessoa, para que ele possa afagar-se com suas delícias e com prazer nos prazeres sujos, desprezíveis. Ficais mais fracos, para que ele se torne mais forte e duro e vos mantenha com rédea curta. E de tantas indignidades que os próprios animais não suportariam se as sentisses, vós podereis livrar-vos de tentardes, não vos livrar, mas somente querer fazê-lo. Ele diz que os médicos aconselham que não se coloque a mão diretamente na ferida, que é o que ele está fazendo aqui. É o que ele mesmo coloca nas palavras dele. E então, um alento, não é? Ele fala que nós todos somos companheiros, nós todos somos irmãos. E que se tivéssemos seguido os princípios da natureza, tudo seria diferente. É por termos nos afastado que tudo isso houve. Vou fazer mais uma parada para que os senhores possam colocar considerações. Vamos então dar seguimento à aula após várias conversações aqui da obra Discurso da Servidão Voluntária. Etienne de la Boesse. Vamos lá. Ele prossegue dizendo: há três tipos de tiranos. Uns adquirem o poder por eleição do povo. Eleição do povo. Lembrem que muitos reis nessa ocasião eram reis feitos por eleição, né? Não eram pelos direitos hereditários comum. Uns adquirem o poder por eleição do povo, outros pela força das armas. E os últimos por sucessão hereditária. Como é bem sabido, os que adquiriram o poder pelo direito da guerra se comportam como se estivessem em país conquistado. Os que nascem reis geralmente não são melhores. Nascidos e alimentados no seio da tirania, sugam com o leite da a natureza do tirano e olham os povos submetidos a eles como servos que herdaram. Segundo sua inclinação dominante, avaros ou pródigos dispõem do reino como de sua herança. Parece-me que aquele a quem o povo entregou o Estado deveria ser mais suportável, e o seria, como creio. Mas, logo que se vê elevado acima dos outros, encantado com esse não sei quê que chamam grandeza, decide então não sair mais. Considera quase sempre o poder que o povo lhe conferiu como devendo ser transmitido a seus filhos. E desde que adotaram essa ideia, é surpreendente ver como superam os outros tiranos em todos os tipos de vícios e mesmo em crueldade. Para dizer a verdade, vejo que existe entre esses tiranos alguma diferença, mas de opção não vejo, pois embora cheguem ao trono por meios diversos, sua maneira de reinar é quase sempre a mesma. Os que são eleitos tratam o povo como touros a serem domados, os conquistadores como sua presa, os sucessores como um bando de escravos que lhes pertencem por natureza. Certamente, para que os homens, enquanto conservam algo de humano, se deixem sujeitar, É preciso que sejam forçados ou enganados. Forçados por armas estrangeiras, como Esparta e Atenas o foram pelas de Alexandre, ou enganados pelas facções, como ocorreu com o governo de Atenas, que caiu na mão de Pisístrato. O Pisístrato, lembro, foi sucedeu Solon, né? Uma coisa aqui que eu li antes, que eu queria voltar. Aqui, ó. Ou são forçados ou são enganados. Eis o aspecto que ele coloca da sujeição à tirania, ok? Bem, é incrível ver como o povo, quando é submetido, cai de repente num esquecimento tão profundo de sua liberdade que não consegue despertar para reconquistá-la. Serve tão bem, de tão bom grado, que se diria ao vê-lo que não só perdeu a liberdade, mas ganhou a escravidão, servidão. É verdade que no início serve-se obrigado e vencido pela força, mas os que vêm depois servem sem relutância e fazem voluntariamente o que seus antepassados fizeram por imposição. Os homens nascidos sob o jugo, depois alimentados e educados na servidão, sem olhar mais à frente, contentam-se em viver como nasceram e não pensam que têm outros bens e outros direitos a não ser os que encontraram. Chegam finalmente a persuadir-se de que a condição de seu nascimento é a natural. Lembrem, isso é um discurso datado, com endereço específico para uma época, ok? Hoje não, dificilmente poderíamos dizer que algo assim seria tão geral, não é? Dados os meios de comunicação, as conversações, rapidamente coisas como essa são discutidas e reorganizadas na França de hoje, não é? Não da França de então. As sementes do bem que a natureza coloca em nós são tão miúdas e frágeis que não podem resistir ao menor choque de um hábito contrário. Elas não se mantêm tão facilmente quanto se corrompem e até se reduzem a nada, como as árvores frutíferas que conservam sua natureza própria enquanto as deixam crescer, mas a perdem para dar frutos estranhos e diferentes dos seus, conforme a natureza, a maneira como são enxotadas. Bem, vamos a várias páginas aqui adiante. Então ele mergulha durante o texto, várias vezes ele mesmo coloca assim, ó, eu me desviei do assunto, vamos voltar ao tema. Todo o tempo ele fala isso, né? Ele mesmo se pergunta, como foi que eu me afastei tanto? Vamos retornar ao assunto, ele fala isso. Então muitas páginas depois ele diz assim, ó, por que digo tudo isso? Não pretendo certamente que o país e a terra queiram dizer alguma coisa, pois em todas as regiões, em todos os climas, a sujeição é detestável e a liberdade é cara. Mas me parece que se deve ter piedade daqueles que, ao nascer, já se encontram sob o jugo, que se deve desculpá-los ou perdoá-los, se, não tendo sequer visto a sombra da liberdade e não tendo ouvido falar dela, não se dão conta do mal de serem escravos. Lembrem do início, quando eu falei da maneira como ele responsabilizava? Vejam, uma responsabilização muito diferente de quem coloca a culpa da maneira pesada dentro de um psicologismo. Não se trata disso, ok? Nunca se lamenta o que nunca se teve. O pesar só vem depois do prazer e ao conhecimento do bem sempre se junta a lembrança da alegria do passado. O homem é naturalmente livre e quer sê-lo, mas sua natureza é tal que se amolda facilmente à educação que recebe. Isso são os ares da Grécia chegando à universidade da França de então. Os juristas, não é? De onde viria mais um discurso como esse da liberdade? Qual é o fundamento que ele tinha para dizer que o homem era um ser livre, não é? no país em que ele vivia, ou na região, há muito pouco tempo não era nada disso. E quando ele coloca liberdade, por favor, não vão confundir com a liberdade como é hoje, ok? É uma liberdade muitíssimo restrita, circunscrita a uma série de questões. Bem, então ele fala, a primeira razão da servidão voluntária é o hábito. Vou repetir para os senhores. A primeira razão da servidão voluntária é o hábito. Okay? Pessoas que nascem em cativeiro acreditam que o cativeiro é a nossa condição natural, a infelicidade e tudo. Eu quero fazer aqui uma bolha nas nossas conversações. Vamos supor que nesse momento um economista com critérios, fundamentos, todas as regras logicistas da nossa época, mostrasse num tratado que o que cada um de nós produz com os nossos pensamentos, com as nossas orações, com a nossa boa vontade, com a nossa ida ao mercado ou comprar um produto e tudo, que isso tudo computado, os nossos dia a dia e cotidianos, isso significa que o governo ou o sistema bancário, ou seja lá a unidade internacional que for, deveria depositar, por exemplo, na sua conta R$15.000 todos os meses, por mérito justo, para você viver assim. Vamos supor que isso fosse comprovado desta forma. E que fosse comprovado, além disso, que cada um dos senhores, além desses R$15.000 por mês, limpos, livres, fora toda a benfeitoria de um estado social, quer dizer, fora o médico, os remédios, a segurança e todo o resto, educação e tudo. Okay? Isso é um anexo. E mostrasse que isso só não é feito porque é uma verdadeira hemorragia de recursos. Certas coisas são pagas 4, 5 vezes de fontes diferentes. Como se não bastasse, ele mostraria como poderíamos estancar isso com sistemas de computadores integrados, que não apenas fariam o estancamento disso, como fariam a imediata redistribuição, a começar pelo perdão das dívidas dos brasileiros, que não deveriam mais nada no sistema bancário, um crédito antecipado para uma série de coisas, etc. e tal. Vamos supor, comprovado, ele fez os cálculos, a equipe de economia dele também, e tudo. Alguns dos senhores olhariam para trás, não para frente, e considerariam, puxa, então se eu estou com 60, 70, 50 anos, os últimos 30 anos da minha vida, eu fui um homem servil, sob uma tirania não identificada, que me espoliou de uma felicidade. Milhares de horas, durante muitos anos, eu poderia ter passeado com a minha família, aqui a Gramado, as lindas praias do litoral gaúcho, o Uruguai aqui do lado, poderia ter minha própria terra pequena, um minifúndio onde eu poderia cultivar meus legumes, viver uma vida de estudos, de meditação e outras coisas. Tudo isso me foi roubado. Alguns fariam isso, não fariam? Outros, aliviados, agradecidos, cansados, enfermos, olhariam para frente e diriam, bom, que eu viva mais 10 anos com esse bônus, já me sinto restituído, não quero saber de mais nada, etc. Não foi esse o impacto que essa obra causou na época, mas alguns pensaram assim diante de obras como essa, de Erasmo de Roterdã, do Maquiavel, do Príncipe de Maquiavel. Alguns começaram a ter esses pensamentos. É possível, vendo o estado mercantil se esparramar, começaram a questionar. O comércio trouxe uma nova concepção Não me refiro a um comércio restrito, como era feito até então durante a Idade Média. Ao novo comércio, especiarias, papéis, engenhocas que vinham de longe, de lugares que eles nem sabiam o nome, de lugares remotos da Ásia. Logo, décadas depois, a navegação traria minerais, traria especiarias, produtos, madeiras que eles nunca tinham ouvido falar. É essa expansão de coisas que deu a muitos deles a ilusão. O universo é generoso, ele tem muito mais do que talvez nós precisemos. Não precisamos viver nessa miséria. Os fatores distributivos em torno disso já eram um problema. Desde já. Desde então. Isso que eu falei para vocês não é improvável, viu? Não é algo que foi tirado aleatoriamente. Eu acredito que os cálculos bem feitos nós chegaríamos a números muito próximos disso que eu acabei de falar para os senhores. Já fiz inclusive uma conferência sobre isso. Vamos lá. Então a primeira razão que ele diz é o hábito. O que mais ele diria aqui? Vamos lá. Uma das vezes que ele se perde, né, páginas depois, ele diz, voltando ao meu assunto, que quase perdi de vista de novo, a primeira razão pela qual os homens servem voluntariamente é porque nascem servos e são educados como tais. Dessa primeira razão decorre uma outra. Vamos ver qual é essa outra então. Sobre os tiranos, os homens se tornam facilmente covardes e efeminados. Essa era uma época que não havia problemas de ser politicamente correto e incorreto quanto a certas questões. Hoje é algo que não pega bem você falar isso, não é? Eu estou me referindo a ser covarde ou ser efeminado? Ser de direita ou ser de esquerda? Ser de centro ou ser de lugar nenhum? Bem, então, sobre os tiranos, os homens se tornam facilmente covardes e efeminados. Vocês gostariam de apenas a título de curiosidade, ilustração, verem um pouco de onde esse jovem construiu os fundamentos das coisas que ele construía? Um dos fundamentos, provável, era a universidade, os professores dele, a cultura que ele trouxe da casa do tio, em torno da cultura grega, etc. Mas outros ele mostra, por algumas leituras que ele andou fazendo. Olhem aqui, de onde ele tirou isso, né? Que a outra razão é que sobre os tiranos os homens acabam se tornando facilmente covardes e efeminados. Olha, sei disso graças a Hipócrates, pai da medicina, que o observou muito bem em seu livro sobre as doenças. Esse grande homem tinha um bom coração, como demonstrou o rei da Pérsia. Quis atraí-lo... O rei da Pérsia quis atraí-lo para o seu lado. Ele está falando aqui, o rei da Pérsia é o filho do Xerxes, okay? Ele quis atraí-lo para o seu lado à custa de ofertas e ricos presentes. Respondeu francamente que teria problema de consciência se se dedicasse a curar os bárbaros que queriam matar os gregos e se tornasse útil com sua arte aquele que pretendia submeter a Grécia. A carta que Hipócrates lhe enviou se encontra ainda hoje entre suas outras obras e atestará para sempre seu bom coração e sua natureza nobre. Ou seja, o fundamento dele é que, por não servir lá filho de Xerxes, ele, eu não lembro o nome do... Nenhum Google aí que vocês vão pegar quem era. Ele disse que por não se submeter, então ele tinha natureza nobre, não era covarde, não era efeminado, etc. São os fundamentos que ele utiliza na obra dele. Claro que se formos enraizar essas questões da fundamentação, mas não é esse o propósito do que vamos fazer aqui. Os homens livres, prossegue o autor, ao contrário, disputam a preferência em lugar em lutar pelo bem comum porque associam a ele seu interesse particular. Todos esperam ter sua parte no mal da derrota ou no bem da vitória. Ou seja, assim como Rousseau, ele acreditava profundamente que o ser humano, quando livre, quando em paz, é bom e faz bem, com exceção da ignorância, que aí vai errar por não saber o que está fazendo. Esta é a inclinação natural do povo ignorante, cujo número é cada vez maior nas cidades. O povo ignorante desconfia de quem o ama e acredita em quem o engana. Aí ele mostra, e isso já desde os gregos é muito conhecido, não é? E ele mais uma vez se reporta aos gregos e também aqui a Roma, mostrando as farsas, a maneira como os tiranos fazem para ludibriar, mascarar e perpetuar o Estado. Olha o que ele diz. O teatro, os jogos, as farsas, os espetáculos, os gladiadores, os animais ferozes, as medalhas, os quadros e outras drogas semelhantes eram para os povos antigos a isca da servidão, o preço de sua liberdade, os instrumentos usados pela tirania. Os tiranos antigos empregavam esses meios, essas práticas, esses atrativos para entorpecer seus súditos sob o jugo. Assim os povos, embrutecidos, achando belos esses passatempos, entretidos por um prazer vão que passava rapidamente diante de seus olhos, acostumavam-se a servir tão ingenuamente e até pior quanto as criancinhas que aprendem a ler vendo as imagens brilhantes dos livros coloridos, que nessa época ainda contava com aquelas iluminuras, aqueles detalhes. Que coisa, não? Ou seja, o sujeito vai ao teatro, vai aos esportes e acha que isso é o sintoma de refinamento. O autor está dizendo, não, isso é sintoma de embrutecimento. É para distrair você e para cativar você em relação ao tirano. Você está cativo agora. Ele cita então, os tiranos de Roma recorreram também a um outro meio, dar com frequência festas às decúrias públicas, iludindo como podiam essa canalha que se entrega ao prazer da boca mais que a qualquer outra coisa. Hoje eu não vejo ninguém que, ao ouvir falar de Nero, não trema a simples menção a esse monstro abominável, a essa fera horrenda, imunda. Entretanto, pode-se dizer que depois da morte, tão asquerosa quanto foi sua vida, esse incendiário, esse carrasco, essa besta selvagem, o nobre povo romano sentiu tanta tristeza ao se lembrar de seus jogos e banquetes que quase chegou a vestir luto. Foi pelo menos o que escreveu Cornélio Tácito, autor excelente, historiador dos mais confiáveis. Os imperadores romanos também não se esqueceram de apropriar-se comumente do título de tribuno do povo, porque esse ofício era considerado santo, sagrado. Estabelecido para a defesa e proteção do povo, gozava de alta aceitação no Estado. Asseguravam-se por este meio de que o povo confiaria mais neles, como se bastasse ouvir esse nome, sem precisar sentir os efeitos. Se um tirano veste a roupa de um santo, de uma divindade, como o povo insatisfeito vai atacar a divindade? Fica mais difícil ainda, não fica? Além de tirano, se reveste com uma dupla camada de uma outra forma de tirania. Mas ele explica outros elementos. Ele diz assim, ó, o que direi de outra farsa que os povos antigos tomavam também como certa? Bem, acreditavam firmemente que o dedo polegar de um pé de pirro... lembram do sonho de Pirro, de construir um império e tal? É isso que ele se refere. Acreditavam firmemente que o dedo polegar de um pé de Pirro, rei de Épiro, fazia milagres e curava os doentes do baço. Enfeitaram ainda mais o conto, dizendo que quando o cadáver desse rei foi queimado, o dedo se achava intacto entre as cinzas, apesar do fogo. O próprio povo estúpido inventa as mentiras para depois acreditar nelas. Muitos autores escreveram essas mentiras, mas salta aos olhos que as colheram nos boatos das cidades e nas conversas vazias do populacho. Os próprios tiranos achavam estranho que os homens pudessem suportar um homem que os maltratasse. Por isso, se cobriam de bom grado do manto da religião e, se possível, queriam tomar emprestada alguma amostra da divindade para manter sua vida malvada. E ele então nos dá inúmeros exemplos disso. Estamos nos aproximando do final da aula, por isso vou prosseguir um pouco mais o trabalho e em seguida a gente para as considerações dos senhores. Mas, voltando ao meu assunto, mais uma vez, ele faz isso o livro inteiro, do qual me afastei não sei como, não está claro que os tiranos, para se manter, esforçavam-se para acostumar o povo, não só à obediência à servidão, mas ainda à sua devoção. Tudo o que eu disse até aqui sobre os meios empregados pelos tiranos para habituar os homens a servir mais voluntariamente, só é utilizado por eles entre o povo miúdo, o povo grosseiro. Chego agora a um ponto que é, a meu ver, a mola mestra e o segredo da dominação, o apoio e o fundamento da tirania. O que seria isso? Calma, vamos ouvir o autor, certo? Ele diz: quem pensa que as alabardas dos guardas e a vigilância das sentinelas garantem os tiranos, se engana completamente, em meu ponto de vista. À primeira vista, será difícil acreditar, embora seja a única verdade. Dois pontos. São sempre quatro ou cinco que mantêm o tirano. Quatro ou cinco que conservam um país inteiro em servidão. Como entender um tal argumento? Eu quero contar para vocês uma coisa. Numa das primeiras vezes, e já se vão muitos anos, nessa mesma sala aqui, ó, quando pelas primeiras vezes eu mostrava o funcionamento de autogenia no quadro, como a conversação entre os tópicos, houve uma ocasião, não sei se quem de vocês estava aqui, se talvez a Isolda ou o Eldon, não sei, mas acho que a Isolda sim. Havia uns 40 colegas, 45, talvez 50 aqui. Nós abrimos, tiramos aqui para unir as salas e trabalhar aqui. E um dos exemplos que eu citei sobre verticalidades, horizontalidades de autogenias, foi usando Joana d'Arc. Na condenação dela, um dos padres pegou papel e colocou praticamente literal o que ela disse nas últimas palavras, mostrando como ela fazia os movimentos dela. Por exemplo, um deles perguntou, um dos auditores perguntou a ela: você disse que Santa Catarina aparecia para você. Aparecia como? Olha só. E aí ela descreve que ela ouvia Santa Catarina. Não é? E várias coisas, vários elementos. Pois o que ele coloca aqui, ó, tem muito a ver com essa concepção. Eu não citei esse exemplo que ele dá aqui naquela época, mas é um exemplo que seria muito bem-vindo, ele justificaria também. Exemplo de vizinhança, exemplo de sustentação, exemplo de patamar de bases categoriais. Observem como ele fala. Ele diz que quando um rei, um tirano, não necessariamente é a mesma coisa, não é? Um rei não precisa. Mas quando um tirano, uma pessoa de má índole, tem muito poder, vai se aproximar deles pessoas que conseguem dialogar com isso, que vão a um só tempo ter medo e tudo, vão viver um inferno, mas vão estar ali perto. E é esse povo que se agrega ali que faz a manutenção disso. Vamos ver nas palavras do autor o que ele quer ilustrar com esses elementos. Ele diz assim, ó, assim que um rei se declarou tirano, tudo que é ruim, toda a escória do reino, não falo de um punhado de ladrõezinhos, de patifes, que não podem fazer nem mal e nem bem no país, mas dos que são possuídos por uma ambição imensa, uma avidez notável, reúne-se ao redor dele e o apoia para participar do butim e se tornar pequenos tiranos sobre o grande tirano. É assim que o tirano subjuga os súditos, uns por meio dos outros, e se faz guardar por aqueles contra os quais deveria se precaver, se valessem alguma coisa. Mas, como se diz, para partir a lenha são necessárias cunhas da própria madeira. É para isso que existem os arqueiros, os guardas e os alabardeiros. Mas o tirano vê os que o cercam como pessoas que trapaceiam e mendigam seus favores. Não basta que eles façam o que ele manda, mas também pensem que ele quer e muitas vezes mesmo antecipem seus pensamentos para satisfazê-lo. Isso é viver feliz? Pode-se chamar isso de vida? Não são palavras minhas, são palavras do autor. Existe no mundo algo mais insuportável que uma condição como essa? Não digo para uma pessoa que é bem nascida, mas ainda para alguém que tem o simples bom senso, ou nada mais que o aspecto humano. Existe condição mais miserável que viver assim, não tendo nada de seu e dependendo do outro quanto à sua satisfação, sua liberdade, seu corpo, sua própria vida? Os tiranos tolos permanecem sempre tolos, a tal ponto que nunca sabem fazer o bem. Mas não sei como, finalmente, o pouco espírito que têm desperta neles para praticar crueldade até contra seus próximos. São bem conhecidas as palavras de Calígula, que ao ver descoberto o pescoço de sua mulher, daquela que mais amava, sem a qual parecia não poder viver, dirigiu-lhe este belo galanteio, abre aspas, este belo pescoço será cortado daqui a pouco, se eu mandar, fecha aspas. É por isso que todos os tiranos antigos, em sua maioria, foram quase todos mortos por seus favoritos. Conhecendo a natureza da tirania, estes não estavam seguros a respeito da vontade do tirano e desconfiavam do seu poder. Ele cita então alguns exemplos e mais adiante coloca: certamente o tirano nunca ama, nunca é amado. A amizade é um sentimento sagrado, é uma coisa santa. Só existe entre pessoas de bem. Nasce da estima mútua e se alimenta não tanto dos benefícios quanto dos bons costumes. O que dá a um amigo a certeza da amizade do outro é o conhecimento de sua integridade. Mas os favoritos de um tirano nunca podem contar com ele porque aprenderam que pode tudo, que nenhum direito nem dever o obriga, que está acostumado a não ter nenhuma lei além de sua própria vontade e nenhum companheiro por ser senhor de todos eles. Agora ele se ocupa destes que estão na vizinhança do tirano. É muito interessante que ele esparrame várias páginas em homenagem a esses, sem os quais o tirano sozinho não sobreviveria. Essa vizinhança, pela característica dessa vizinhança, nós temos os espelhos ao redor do tirano. Olhem o que ele diz. Estes miseráveis veem os tesouros do tirano brilhar, admiram alucinados os raios de sua pompa, deslumbrados com esse esplendor, aproximam-se dele sem se dar conta que se atiram numa chama que vai consumi-los. Assim, o sátiro imprudente, como contam as fábulas antigas. Ele está se referindo aqui a Plutarco, né, pessoal? Mais adiante ele coloca: mas suponhamos ainda que os favoritos consigam livrar-se das mãos daquele que serve. Poderão escapar do rei que vem depois dele? Se for bom, é preciso então lhes prestar contas e submeter-se finalmente à razão. Se for mal, como seu antecessor, não pode deixar de ter também seus favoritos, que geralmente, não contentes em ocupar o lugar dos outros, tiram-lhes também, na maioria das vezes, seus bens e suas vidas. Ó Deus, pode haver maior castigo e martírio que passar dia e noite, imaginando maneiras diferentes de agradar a um homem a quem se teme mais que qualquer outro no mundo? Ter os olhos sempre abertos e os ouvidos atentos para espreitar até onde virá, de onde virá o golpe, etc, etc, etc. Depois, mais adiante, ele coloca: é realmente um prazer considerar o que lhes reverte desse grande tormento e ver o bem que podem esperar dos sofrimentos de uma vida tão miserável. Geralmente não é o tirano que o povo acusa do mal que sofre, mas aqueles que o governam. Aprendamos, pois, a fazer o bem. Levantemos, para nossa honra ou por amor a uma virtude, os olhos para o céu, para o Deus Todo-Poderoso, testemunha fiel dos nossos atos, juiz justo de nossas faltas. De minha parte eu penso, e creio não estar enganado, que Ele nos reserva, nos abismos, um castigo especial para os tiranos e seus cúmplices, pois nada é mais contrário a um Deus bom e clemente que a tirania. Chegamos ao final de Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne de la Boesse. Vamos agora desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o trabalho que fizemos hoje aqui.